Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema do nosso programa é a chamada multiparentalidade. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o advogado Ricardo Calderon, que é vice-presidente da Comissão de Assuntos Legislativos do Instituto Brasileiro de Direito de Família. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito do assunto que nós vamos discutir hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Ricardo. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É um prazer estar conversando aqui com os ouvintes desse programa Justiça para Todos, que eu escuto frequentemente e é muito elogiado. Parabéns pelo trabalho da Amapar e de todos vocês.
Obrigada, doutor. E para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o conceito de multiparentalidade?
A multiparentalidade é um novo tema do direito de família, direito das famílias, como nós estamos preferindo falar hoje em dia, que retrata essa possibilidade que existe de uma dada pessoa vir a constatar que possui esse vínculo de filiação com duas pessoas, ou seja, por exemplo, dois pais, que é o caso mais comum, para que o nosso ouvinte possa entender, vamos exemplificar. Muitas pessoas possuem um pai registral e afetivo de longa data, por muitos anos, e em dado momento é informado que seu pai, que sempre foi sua referência paterna, com quem conviveu por muito tempo, não é o seu pai biológico, não é o seu ascendente genético. É informado que o seu pai biológico é outra pessoa, diferente. E aí ela então percebe que ela tem um pai que está no registro de nascimento, tem um pai de fato que conviveu com ela afetivamente por muitos anos, às vezes algumas décadas, mas ao mesmo tempo ela descobre que tem um outro pai biológico, que é outra pessoa. E aí então constatamos o quê? A pessoa na prática possui duas paternidades com duas espécies de vínculos, porque esse pai que ela convive várias décadas, o pai que está no registro, esse pai socioafetivo, como falamos, também é reconhecido pelo direito. A socioafetividade também é um vínculo acolhido pelo direito de família. Então, ele é um pai, continua sendo um pai, mesmo sem ter o vínculo biológico. Isso já está acolhido no direito de família brasileiro, certo? Você não precisa ser ascendente genético para ser pai. Então, ela vai ter um pai socioafetivo, como nós falamos, e ao lado terá um outro pai biológico, certo? Então, aí, nesse momento, ela percebe que ela tem duas filiações, vamos dizer assim, uma com cada espécie de vínculo, tem um pai socioafetivo de um lado e um pai biológico do outro. Então, ela tem dois pais, nesse caso concreto, por isso se fala de multipaternidade, multiparentalidade, e aí o direito vem procurando dar as respostas para essa situação, porque surgiu a dúvida, então, quando passou a se avançar nesse sentido de o DNA também ajudou, né, a perceber sempre quem é o acidente genético, e a socioafetividade também avançou. O direito tem que responder: o que prevalece? Eu tenho um pai socioafetivo e um pai biológico. Qual dos dois que prevalece? Eu posso ficar com um, com outro? Posso ficar com os dois?
São várias questões, né, doutor?
E assim surgiu a temática da multiparentalidade.
E, doutor, essa questão da multiparentalidade, ela também já é abordada na nossa legislação?
Então, um tema novo, como comentei, certo? Então, a multiparentalidade acaba sendo o quê? Essa possibilidade de você ter vínculo de filiação com mais de uma pessoa, com mais de dois pais, certo? A legislação nossa, ela é um pouco lenta, vamos dizer, o direito enquanto lei. Todos nós sabemos que tem que passar no Congresso, aprovar. O nosso Congresso está em ebulição aí com outros assuntos, muitas vezes. E as leis demoram um pouco para serem aprovadas. O nosso direito não é feito só por leis. Nós temos um direito muito rico, um direito de família, que também a própria Jurisprudência ajuda muito a construir um novo sentido das questões, dessas novas demandas, vamos dizer assim, certo? A doutrina também, que eu escrevi sobre o tema, os princípios, a própria realidade social também interfere. Então, ela tem um acolhimento não por lei, mas foi acolhido jurisprudencialmente, vamos dizer assim, no Brasil, que isso é muito comum. Então, aqui, quem acolheu a multiparentalidade recentemente foi o Supremo Tribunal Federal, mas num caso com repercussão geral, que vincula e orienta todos os juízes do Brasil. Então, ela está acolhida no Brasil, não por uma lei específica ainda, mas por uma interpretação do Supremo Tribunal Federal.
E, doutor, o senhor diria para os nossos ouvintes que a gente ainda tem dificuldades ou lacunas nesse reconhecimento da multiparentalidade, e essas lacunas seriam tanto jurídicas quanto sociais?
Com certeza, Jéssica. Todo tema novo gera um pouco de desassossego, gera um pouco, nós estamos aqui acostumados com o paradigma do mono, nós falamos um pai e uma mãe, um relacionamento de marido e mulher e tudo. E hoje em dia, nesse momento contemporâneo aí, é um pouco complexo, mais fluido, como se fala, nós estamos percebendo que nem todas as famílias são assim, nem todas as famílias são idênticas e nós temos uma infinidade de modelos. E essa alteração, então, permitiu, por exemplo, perceber que algumas famílias têm essa situação de multiparentalidade, de dois pais ou duas mães até, é possível. Nós temos aí muitas respostas para conferir, certo? A legislação não foi feita ainda, e mesmo a interpretação dos tribunais, ela é muito incipiente, nós estamos no começo disso. Então, nós temos muitas dúvidas de como isso vai funcionar de agora para frente. Mas é normal, todo momento de mudança, como esse é o momento de mudança, geram essas dúvidas, certo? Mas nós temos aí com tranquilidade nossos princípios, direito de família, outras regras, e a própria doutrina e a jurisprudência também já estão procurando dar essas novas respostas aí. Mas, vamos dizer assim, é um tema novo, não temos tudo pronto ainda, mas estamos caminhando para confeccionar essas respostas aí que a sociedade quer e também nós, juristas, também queremos. Então, nós temos lacunas tanto sociais quanto jurídicas, mas estamos caminhando aí para procurar conferir, confeccionar essas respostas.
Doutor, e aproveitando que o senhor comentou com os nossos ouvintes a respeito desse conceito de família, que é algo que tem sido muito discutido atualmente. E como que o direito enxerga esse conceito, doutor? O que o senhor destacaria para os nossos ouvintes sobre isso?
É muito interessante essa pergunta, porque ela retrata justamente esse novo momento, essa mudança paradigmática que estamos vivendo, que nós falamos, que é tanto na sociedade quanto no direito, que, né, que o direito sempre caminha ao lado da sociedade ou procura caminhar ao lado da sociedade. Então, vamos dizer assim, num período curto, historicamente, 50, 60 anos atrás, era outro modelo de família que nós tínhamos aqui no Brasil, certo? Então, família só com o casamento, só com homem e mulher, homem, mulher e filhos, um pai e uma mãe. Enfim, esse era o modelo de família que nós tínhamos, a nossa chamada família clássica, vamos dizer assim. E num período curto, de 50, 60, 70 anos, isso mudou muito rápido, certo? Hoje em dia nós temos aí, por isso que preferimos falar de famílias no plural, para representar, porque hoje família não é só no casamento, família também é quem vive em união estável com um companheiro, família também é a mãe com seu filho, que nós chamamos monoparental, que não tem, separou do marido eventualmente, também é família. E nós temos aí, hoje questionam relacionamentos paralelos, se fala até de poliamor, relações poliafetivas, enfim, nós temos diversos modelos de famílias que convivem, certo? Também na questão da filiação é isso. Então nós temos aí, muitas, a maioria das pessoas vão ter um pai e uma mãe, provavelmente sim. Nós temos também hoje já filhos de relacionamentos homoafetivos, que também fazem uma reprodução assistida e também passam a ter uma filiação um pouco diferente da que nós estamos habituados. Temos esse novo caso de multiparentalidade, esse caso de dois pais que vem sendo acolhido e muitas pessoas passam a ter esse vínculo. Então, por isso se fala hoje de famílias, que são esse novo modelo que o direito, o Supremo Tribunal Federal e os juízes no dia a dia, nessas varas aí de todo do interior e aqui de Curitiba mesmo, estão procurando responder para essas novas perguntas.
E, doutor Ricardo, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais princípios constitucionais dão embasamento para a gente falar em multiparentalidade.
Então, Jéssica, essa questão surgiu justamente no caso que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, na chamada Repercussão Geral 622, que foi a primeira decisão do Tribunal Superior sobre Multiparentalidade. Tá? Eu até tive a oportunidade de fazer essa sustentação oral e representar o IBDFAM lá no Supremo Tribunal Federal, nesse caso. Então, participei de perto dessa situação. E os ministros do Supremo foram contundentes em justamente afirmar que a multiparentalidade estava acolhida no direito brasileiro a partir de alguns princípios constitucionais que permitiam esse reconhecimento. Então, a nossa Constituição abrindo reconhecimento para essas novas formas de identidades familiares e de filiação. Os princípios que eles falaram que orientavam expressamente, certo? Então, o princípio da dignidade da pessoa humana, onde então, o ministro Luiz Fux falou até que haveria até um direito à felicidade implícito aí no direito brasileiro, certo? Mas um princípio de direito de família que incidiu com muita força foi o princípio da paternidade responsável, certo? Então, nós temos um princípio da paternidade responsável previsto na Constituição, que se fala hoje de parentalidade responsável.
Uhum.
Diz o quê? Todo mundo tem que ser responsável pelos seus filhos. Todos são responsáveis pelos seus filhos. Então, essa orientação de responsabilidade é muito forte e muito intensa. Então, o pai biológico, mesmo que não tenha convivido com o filho, por exemplo, por alguma circunstância da vida, não travou uma convivência afetiva com o seu filho, mas se ele é pai biológico, ele terá que vir a ser, poderá ser chamado, terá que ser responsabilizado, poderá ter que dar o nome, dar uma pensão, dar o direito de herança e as demais vínculos de filiação. Então, esse princípio da responsabilidade incidiu muito forte nesse caso. Outro princípio que congregou e permitiu isso foi o princípio da afetividade, né? Que é um tema que me é muito caro também, que é o tema do meu livro até, que eu trabalho com isso, que é o princípio da afetividade do direito de família, que os ministros entenderam que a afetividade está presente hoje na nossa sociedade e no nosso ordenamento, com esse ar de princípio, certo? E permite, então, que as relações afetivas tenham valor e sejam reconhecidas. Então, congregando esses dois princípios, seja a responsabilidade dos pais e seja a afetividade que permite consagrar um vínculo de filiação só afetivo, é suficiente. A afetividade hoje é um princípio dos relacionamentos familiares, do direito de família. Então, a partir desses princípios principais, o Supremo Tribunal Federal entendeu, então, possível se reconhecer a multiparentalidade no direito brasileiro e hoje ela é uma realidade já.
Uhum. Doutor Ricardo, acho interessante a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, um pouco mais sobre o que significa a gente falar, por exemplo, em paternidade socioafetiva. O que é essa socioafetividade na prática?
Vamos lá, Jéssica. Muitas famílias, por uma circunstância da vida, acabam tendo uma circunstância que um filho possui uma mãe, geralmente a mãe se divorciou, digamos, do pai biológico, certo? E ficou com a criança. Essa mãe com essa criança, vamos dizer que é num exemplo, a mãe passa a travar uma convivência com outro homem. Uma união estável com outro homem. A criança ainda era pequena, de tenra idade. Criança de 1, 2 anos, então a mãe se separou do pai biológico. Ficou com a criança. E a mãe passou a conviver com outro homem. Então, esse outro homem é um novo companheiro da mãe. Não é o pai biológico dessa criança, mas passou a conviver com ela com 1, 2 anos de idade, pequenininha. 15 anos depois, esse companheiro dessa mãe, certo? Ele terá uma convivência com essa criança de 15 anos de convivência, certo? Dia a dia, certo? Em casa. A referência paterna acabou sendo esse homem. Na prática, a função paterna muitas vezes foi exercida por esse novo companheiro da mãe, que não é o pai biológico. Às vezes o pai biológico até se afasta, às vezes nem visita, nem convive, não deve fazer isso, mas ele sabe que acontece.
Sim.
Então, a referência paterna daquela criança acabou sendo esse novo companheiro da mãe, que acaba levando na escola, acaba dando banho, acaba trocando, acaba indo no dia dos pais, acaba, certo, viajando junto, acaba sendo, então, a função paterna passa a ser exercida por esse novo companheiro da mãe, no exemplo, que não é o pai biológico. Então, ele acaba criando um vínculo com essa criança de paternidade de fato, que se fala, sei lá, paternidade social, é o pai do dia a dia, é o pai que está presente, é o pai que, né, leva e busca na escola, é o pai que dá banho, dá o café da manhã, acorda. Então, se consagrou no Brasil que essa paternidade é uma paternidade socioafetiva, que ela é vivenciada afetivamente por pai e filha, então por isso que ela é afetiva, e ela é sócio, por quê? Porque ela é reconhecida na sociedade, todo mundo da coletividade reconhece ela, certo? Então ela é sócio-afetiva por isso. Então é um relacionamento de paterno-filial, de fato, afetivo, reconhecido socialmente. E isso no Brasil já é acolhido há mais de 3 décadas já, que essa paternidade socioafetiva é acolhida e esse vínculo pode ser reconhecido na justiça. Vamos dizer que a mãe separa desse novo companheiro também, ele queira negar, ela pode ir na justiça pedir, dizer, não, você era o pai socioafetivo da criança, você também cria obrigações a partir dessa socioafetividade e direitos também, direito de visita, etc. Então, é uma situação já consagrada no nosso direito de família, esse reconhecimento, então, da paternidade socioafetiva. Então, no Brasil, ela pode ser lastreado em diversos vínculos à paternidade. A gente está muito acostumado com o biológico, né? Sim. Não, pai é só quem é de sangue. Não, ainda é logicamente. É importante estar presente, o pai de sangue ele continua sendo o pai biológico, sim. Mas a filiação e a paternidade pode estar lastreado em outros vínculos, como sócio-afetivo, no caso, como um vínculo registral, é o pai do registro, porque era o marido da mãe.
Uhum.
Ele será pai também, é outra espécie acolhida. A adoção também é outra forma que gera paternidade. Então nós temos diversas espécies de vínculos que consagram a paternidade. Isso que é importante as pessoas perceberem e eventualmente consultar um advogado para vir a entender melhor o seu caso.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Ricardo Calderon. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema multiparentalidade. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, e esse reconhecimento da multiparentalidade, ele resulta em quais outras mudanças no direito civil e mais especificamente no direito de família?
Pois bem, Jéssica, então essa multiparentalidade é uma das consequências de se acolher aqui no Brasil, também complementando até a pergunta anterior, aquele ditado popular, conhecido já, pai é quem cria, certo? Então, o direito teve que perceber isso e acolher isso, que a sociedade mesmo que mostrou, né, para os juristas, isso, pai é quem cria, tá, envolve o que isso? Que o pai, de fato, esse pai socioafetivo, ele é um pai reconhecido pela sociedade, e o direito passou, então, também a reconhecer esse pai de criação. Então, ao momento que, eventualmente, esse pai é quem cria, esse pai socioafetivo convive com o pai biológico, concomitantemente, que foi o que o Supremo Tribunal Federal falou, eu posso ter essas duas paternidades juntas. Isso é novo para a gente, criam muitas dúvidas, ninguém está muito acostumado. Certo? Mas são para essas situações dessas filhos aí, das crianças em regra, que têm essa peculiaridade. Por uma circunstância de vida, tiveram essa peculiaridade de ter essas duas referências paternas, um pai socioafetivo ao lado do outro pai biológico. O Supremo falou então que é possível reconhecer as duas paternidades. Eu não preciso abrir mão de um pai para poder ver reconhecido meus direitos com o outro. Que até então era assim. Até então, você descobria que teu pai biológico era uma outra pessoa, você tinha que fazer uma escolha. Para eu poder pleitear os meus direitos com o meu pai biológico, eu tenho que ir na justiça, mas eu vou ter que abrir mão do meu pai socioafetivo. Não se poderia ter dois pais até então, em regra. Isso era uma escolha de Sofia, difícil para as pessoas também, porque você teria que abrir mão de quem é teu pai por, às vezes, 10, 20 anos. Então, agora, isso melhorou o cenário, porque eu tenho uma terceira opção. Então, as pessoas podem ou ficar com o pai socioafetivo, ou eu posso prevalecer meu pai biológico, um caso concreto, ou eu posso ter a opção de pleitear em juízo o reconhecimento de ambos. Eu quero ficar com os dois. Eu tenho meu pai socioafetivo, que eu mantenho vínculo e não quero perder, mas eu quero também fazer valer os meus direitos com o meu pai biológico. Então, o Supremo reconheceu essa possibilidade de acumulação dessas paternidades, certo? E isso muda muitas coisas. Primeiro, no registro, isso tem que ser alterado no registro necessariamente. É importante que no registro conste esses dois pais, quatro avós, etc. Isso o juiz deve fazer na decisão, já determinar, independente da vontade da parte. Porque o vínculo de filiação gera diversos direitos, deveres e restrições do nosso ordenamento, certo? Então, se você tem um pai, ele não pode doar patrimônio, ele tem algumas restrições patrimoniais, tem restrições para o casamento até, obviamente, por óbvio daí, certo? Não pode casar com aquela pessoa, etc. Então, tem diversas restrições no nosso ordenamento que têm que ser respeitadas. Então, por isso, é importante que conste no registro essa filiação múltipla reconhecida e conste os avós também para todos os efeitos jurídicos, tá? O nome não precisa mudar necessariamente. O nome pode mudar ou não, porque hoje a justiça vem entendendo que o nome é uma expressão da pessoa, o nome às vezes está identificado já com um certo nome ou não, tá? Então, a partir disso, nós estamos tendo, então, as demais projeções, que surgem disso. Daí surgem outras projeções. Então, eu entendo que o registro deve ser feito, sim. O nome é uma opção. A pessoa quer mudar, incluir lá o sobrenome desse novo pai ou não, certo?
Uhum.
Mas, a partir disso, surgem outras projeções para o direito que nós estamos passando a discutir agora, né? Tá, e a partir disso, como é que funciona? Tem direito à herança? Não tem? E a guarda, e as visitas, e a pensão alimentícia, como é que fica? Que são outras questões que nós temos aí também para passar a responder.
Uhum. E, doutor, falando especificamente sobre uma dessas questões que talvez deve gerar muitas dúvidas nessa situação, que é a questão da guarda. E existe algum tipo de dificuldade em resolver a guarda dos filhos e quando aceita a multiparentalidade?
Hoje em dia, o nosso ordenamento traz a guarda compartilhada como prevalecente, como modelo de guarda prioritário, que deve prevalecer na grande maioria dos casos, certo? Então, a guarda compartilhada significa, então, que, digamos, no caso de um pai e uma mãe, numa família, vamos dizer, que tem essa formatação, que a guarda do filho, digamos, se eles se divorciarem, ela é compartilhada entre pai e mãe. Então, ambos continuam, então, com poder sobre a criança, com esse poder parental, com essa, entre aspas, administração da criança, essa gestão do dia a dia, das decisões, vai estudar onde, vai fazer qual o tratamento, vai fazer inglês, escola, vai, como que vai ser o encaminhamento dessa criança, mas também compartilham o tempo, também compartilham melhor a convivência, o espaço de convivência também é melhor compartilhado nesse regime de guarda. Então, esse regime de guarda, ele vem sendo cada vez mais incentivado. E o que nós temos percebido hoje é o quê? Que quando nós temos duas pessoas que entendem isso, digamos, um pai e uma mãe, que entendem que, apesar de terem se divorciado e se separado, não deve envolver a criança no seu divórcio, não deve envolver o filho no seu conflito, às vezes na sua briga, certo? Que devem separar, então, os seus problemas de marido e mulher da vida da criança, que é o recomendável. A guarda compartilhada funciona, porque esse pai e a mãe podem ter as diferenças deles, ok, mas com o filho compartilham bem o tempo, compartilham as decisões, compartilham as atividades, compartilham despesas, num bom ambiente, certo? Então, se percebe o quê? Que a guarda compartilhada, ela é um regime interessante, um regime que permite que se tenha uma vida boa para a criança em duas pessoas, quando elas têm um bom ambiente e percebem isso. Agora, se essas duas pessoas na guarda compartilhada estiverem brigando, misturarem o filho na briga de marido e mulher, não se entenderem, não aceitarem nada, tem que levar tudo para o juiz decidir, onde vai estudar, onde não querem dividir o tempo, o juiz tem que decidir que horas pega, que horas devolve, tudo, fica um ambiente um pouco bélico, e isso é prejudicial para a criança e para todos, mesmo com duas pessoas. Digo isso por quê? Porque na multiparentalidade, os desafios da guarda compartilhada seriam os mesmos. Pode ser um pouco mais difícil ter que compartilhar em três pessoas agora, porque daí teríamos dois pais e uma mãe. Então, realmente, pode ser mais difícil compartilhar em três do que nós já estamos tentando compartilhar em dois, certo? Só que o que nós temos visto na prática é que essa dificuldade não decorre só de ter mais uma pessoa para compartilhar ou não. Decorre das pessoas assimilarem isso. Então, se eles estiverem em harmonia, entendendo que o filho é a prioridade, que o melhor interesse do filho tem que prevalecer e que eles devem sentar numa mesa redonda, tirar os seus conflitos de adulto e ver o que é melhor para a criança, caso a caso, não vejo problema em ter a guarda compartilhada em três pessoas, dividir o tempo em três, dividir as decisões em três. O problema está quando as pessoas não entendem isso e querem trazer uma guerra do relacionamento para convencer o filho. Mas eu não vejo problema, então, a guarda compartilhada pode ser compartilhada em três pessoas tranquilamente.
E, doutor Ricardo, como que fica daí também, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da herança, esse processo de sucessório no caso da multiparentalidade, como que ele funciona na prática?
Então, esse é um dos grandes temas que estão surgindo, as consequências da multiparentalidade, certo? Porque, então, as pessoas se perguntam, olha, ele vai ter dois pais e uma mãe reconhecida. Então, e essa criança, então, vai herdar dos dois pais? Essa é a pergunta, né? Ou esse filho, mesmo adulto, vai herdar dos dois pais? Vai herdar duas vezes? Então, hoje isso gerou um pouco de um certo desassossego, um questionamento. Como eu disse, toda mudança de paradigma choca um pouco a gente. Meu Deus, vai herdar duas vezes? Mas é uma situação nova. Então, se por uma circunstância da vida ela teve essas duas referências paternas, parece que é possível sim que ela vá herdar duas vezes. Se tiver essa sorte de ter aí um patrimônio para herdar duplamente, ela herdará duas vezes. Por quê? Porque o direito de herança é um direito decorrente da filiação e também um direito de índole constitucional. É garantido pela Constituição. Todo filho tem direito à herança. E a filiação não pode ter diferença. Tem o princípio da igualdade dos filhos. Todos os filhos são iguais. Então, eu não posso ter um meio filho. Ah, filho sem direito à herança. Isso não existe no Brasil. Então, filho terá todos os direitos. Então, eventualmente, no caso de multiparentalidade, herdará sim, duplamente. Poderá pleitear alimentos, pensão alimentícia para esses dois pais. Mas o juiz, no caso concreto, vai estipular os alimentos para não permitir abusos, certo? Mas também para responsabilizar esse segundo pai, eventualmente, que ele também tem que comparecer, inclusive financeiramente, certo? Então, gera direitos de pensão e gera direitos de herança, esse filho. Ele pode pleitear esses direitos perante ambos os pais, sim, certo? Mas sempre com moderação e sem gerar abuso. Eu acho que os nossos juízes, nossos promotores e até mesmo os advogados vão ter maturidade para saber trabalhar essas respostas, dando os direitos que sim, são desse filho. Ele tem direito à pensão e tem direito à dupla herança, mas sem abusos, claro.
Uhum. E doutor, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes como que uma pessoa pode fazer para chegar até a justiça e pedir esse reconhecimento da multiparentalidade. Como que tem que funcionar esse processo?
Muito bem. No momento, no Brasil, a multiparentalidade ela só pode ser reconhecida judicialmente. Certo? A pessoa tem que recorrer para a justiça. Os pais não podem ir no cartório, só os dois pais e dizerem, a gente quer reconhecer aqui essa dupla paternidade. Não. A multiparentalidade, então, ela ainda precisa de uma ação judicial para que um juiz reconheça e determine a alteração do registro. Tá? Então, as pessoas precisam procurar um advogado, certo? Né? Para que possa orientá-las, ou a defensoria pública também, que muitas vezes, em alguns lugares, pessoas simples e carentes não têm como pagar um advogado, podem procurar a defensoria pública, ou até mesmo o Ministério Público. Em algumas cidades do interior, eles dão um suporte muito bom para as questões de direito de família. Muitas vezes podem procurar o promotor da cidade, certo? Que vai saber orientá-la de como, então, recorrer judicialmente. Mas a regra é quem puder que procure, então, um advogado para ajuizar uma ação judicial com esse pedido de reconhecimento da multiparentalidade, que daí um juiz vai reconhecer e vai daí consagrar e registrar e dar todos os efeitos para essa dupla paternidade, no exemplo.
Uhum. Doutor Ricardo, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor no programa de rádio da Amapá e até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica. É um prazer conversar com os ouvintes. O direito de família sempre é muito rico. A gente fica sempre querendo conversar mais, mas eu estou à disposição aqui de vocês. Desejo uma boa tarde para você e para todos os ouvintes.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos na segunda-feira, às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá! Música